E agora eu farei contato aqui na nossa programação com o João Luiz Jona Júnior, diretor-geral da Sede Paraná, sobre o programa Mais Escolas Paraná, que visa ampliar o acesso à educação, criando mais de 25 mil vagas por meio de parceria público-privada em municípios que registram aumento populacional. João Luiz, bem-vindo à CBN, bom dia!
Bom dia, Marcelo. Uma satisfação estar aqui com vocês da CBN.
Bom, vamos então começar contextualizando essa temática. O que é exatamente o programa Mais Escolas Paraná, o contexto que também motivou a criação desse projeto, dessa iniciativa?
Marcelo, o programa Mais Escolas Paraná é uma iniciativa via parceria público-privada para poder fazer uma ação rápida de ampliação da nossa infraestrutura escolar. Então, nós temos uma capacidade operacional de executar executando as obras diretamente, ou seja, por licitação convencional, licitar obra a obra, projeto a projeto, a gente consegue uma média de 5 a 6 unidades novas por ano, escolas novas por ano. Isso é o que a gente historicamente tem conseguido, mesmo tendo ampliado o orçamento disponível para construção e ampliação de unidades em mais de R$1 bilhão desde 2019. A questão aqui é uma limitação mais operacional mesmo, por conta da necessidade de, na sistemática convencional, você licitar projeto a projeto, escola a escola, terreno a terreno. Com essa parceria público-privada, nós estamos licitando são 2 lotes, é um total de 40 escolas que vão ser construídas simultaneamente. Então, você pode considerar que é um salto de muitos anos aí, salto de quase uma década em ampliação de infraestrutura escolar disponível, novas unidades, por meio desse programa. Porque com ele você a gente está contratando o pacote completo, um pacote completo de escolas. Um dos lotes tem 18 escolas, outro lote tem 22. E nesse pacote completo, a concessionária vencedora, ela constrói, faz todos os projetos e constrói essas quase 2 dezenas de escolas por lote. E o projeto ainda prevê que essas escolas, esse grupo de escolas, ele vai ser também mantido durante esse período. Então, a gente espera durante 20 anos, tá? Então, a concessionária constrói e durante 20 anos ele mantém a infraestrutura escolar. Então, é um projeto inspirado em modelos de referência, inclusive internacionais. O que motivou esse projeto? Em especial, a nossa necessidade de ampliar as vagas no ensino em tempo integral. Então, nós temos uma demanda crescente por matrículas em tempo integral. Nós temos metas a cumprir em relação a isso, de ampliação de matrículas no ensino em tempo integral. E de todas essas 40 unidades, a gente prevê que pelo menos 80% das unidades ofertarão matrículas em tempo integral, permitindo uma ampliação de mais de 20 mil matrículas nessa modalidade de ensino.
Então, João, me parece que é uma questão, e eu gostaria que você falasse um pouco mais, sobre a motivação que levou ao projeto ser desta forma, essa parceria público-privado. Porque nós temos, claro, outras formas, outras iniciativas de educação no Estado, mas quais são as vantagens, o que vocês esperam de vantajoso em fazer com que esse projeto se estabeleça, se estrutura dessa forma, entre essa parceria público-privado?
Bem, o primeiro benefício que a gente espera com o modelo é efetivamente promover esse salto na nossa infraestrutura instalada. Então, esse é uma primeira vantagem, que é aquela que eu mencionei, a necessidade de ampliação de vagas em tempo integral, e a gente promover um salto nisso rapidamente. O segundo benefício que a gente espera da parceria é até um risco menor para o Estado. Por quê? Porque quando a gente, na sistemática convencional de contratação, a gente licita e contrata a construção de várias unidades, E é comum que a gente tenha atrasos em obras, que a gente tenha, às vezes até por questões documentais, ou quem já lidou com obra sabe como é que funciona, a gente lida constantemente com atrasos, atrasos em medições e assim por diante. No caso aqui, essas escolas, as concessionárias, elas só começam a receber o pagamento pela escola quando a escola começa a operar. Então, é só quando a escola começa a receber matrícula de estudante é que o Estado vai pagar por essas obras que foram feitas. Então, é uma sistemática contratual muito segura. Não há desembolso do Estado antes de aluno matriculado, escola funcionando. Então, é uma construção bastante robusta. Então, ela permite que a gente consiga ampliar ra rapidamente a nossa estrutura com segurança. Claro que não é uma construção simples, não é uma engenharia contratual complicada. São 2 anos de estruturação do contrato. A gente contou com várias consultorias especializadas para nos auxiliar e um apoio em especial do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Finalmente, um benefício que a gente espera dessa parceria é o ganho de qualidade no ambiente escolar dessas unidades, que serão unidades de referência e serão mantidas por essas concessionárias durante esse período. Então, durante todos esses 20 anos de operação, você tem uma garantia de manutenção da infraestrutura e da qualidade das instalações escolares em um nível de excelência. Então, durante todo esse período. Se não for mantida em nível de excelência, a concessionária também não recebe o pagamento mensal. Vale dizer que o parceiro privado, no caso desse programa, ele não entra com nenhum aspecto pedagógico. Então, não envolve contratação de professores, a escola permanece sendo pública, como qualquer unidade nossa. As matrículas serão, como todas as nossas matrículas da rede estadual de ensino, permanecem sendo gratuitas, não tem nada de mensalidade, não tem nada dessa natureza. O aluno matriculado permanece sendo nosso também, o diretor e professores são nossos da rede. O que muda somente é que você tem um parceiro encarregado de manter essa escola durante 20 anos e que só vai receber pelos serviços efetivamente prestados.
Então, sintetizando aqui um pouco, seria basicamente esse parceiro privado. Ele fica responsável pela construção, pela estrutura, mas sem interferir na, no, na, na metodologia pedagógica utilizada na sala de aula. Seria isso, então.
Sem dúvida, assim como qualquer outro programa nosso, as diretrizes pedagógicas e curriculares permanecem sob a alçada, gestão e decisão da Secretaria de Educação. Então, o ensino permanece sendo público, gratuito e universal. Toda a grade curricular, o conteúdo que é ministrado em sala de aula, permanece sendo responsabilidade da Secretaria de Educação. E no programa Mais Escolas Paraná, os professores também permanecem sendo professores da rede, tanto efetivos quanto professores temporários, todos contratados diretamente pela rede estadual de ensino.
Bom, levando em conta que um dos propósitos do programa é justamente expandir a estrutura educacional do Estado, o programa prevê a criação de mais de 25 mil vagas escolares. Haverá, dentro dessa criação de novas vagas, alguma região do Estado que será priorizada ou isso será bem equilibrado, bem diluído em todo o Estado do Paraná?
A gente prevê a cobertura, a definição das regiões que foram contempladas, ela buscou priorizar especialmente as regiões em que a gente tem uma demanda populacional crescente. Então, a dinâmica populacional do estado, ela determinou muito a escolha dos terrenos, das áreas em que que serão beneficiadas com essas escolas. Então a gente teve num total um dos lotes, que é o lote norte, que nós teremos uma concessionária operando. A gente tem 18 escolas distribuídas em 12 municípios. Então você percebe uma dispersão grande. E no caso do lote sul, nós vamos ter 22 escolas. Essas 22 escolas estão distribuídas em 19 municípios. A gente buscou na distribuição contemplar o máximo possível de regiões do estado, tá? Para poder atender às demandas de todas as regiões.
Bom, estou aqui observando, João Luiz, uma espécie de linha do tempo, como se fosse um passo a passo de onde está o projeto nesse momento. Então, nessa altura de 2026, março de 2026, em que fase esse projeto está?
Nós estamos com, para dado o volume de investimento envolvido, que ultrapassa aí a casa de bilhões de reais para a construção dessas 40 unidades, e para assegurar a maior transparência possível ao processo, houve a decisão, como é comum em licitações grandes desse porte nacionalmente, é comum que essas licitações sejam feitas na Bolsa de Valores em São Paulo. Então, até por uma diretriz do próprio governador, nós contratamos a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, e o leilão será realizado em um pregão da B3, previsão para que isso ocorra no dia 24. Então, o nosso edital está publicado desde o final de dezembro. As empresas interessadas têm buscado as informações para poder formular suas propostas. E o leilão ocorrerá no dia 24 de março, na Bolsa de Valores, em São Paulo. Feito o leilão, em que haverá a disputa de preço, a gente espera celebrar os contratos ainda esse ano, para que durante o ano que vem as concessionárias possam iniciar a construção das escolas, e para a gente seria muito importante que em 2028, já para o ano letivo de 2028, a gente tem alunos matriculados nessas instituições.
Observando aqui também toda essa linha do tempo do projeto, tivemos aqui os momentos de consulta pública, de audiência pública desse projeto. Como foi a avaliação da população, dos pais, dos responsáveis, da comunidade escolar em relação a esse projeto? Teve uma alta aceitação? Houve algum tipo de resistência por parte da comunidade? Porque, claro, toda mudança ela desperta curiosidades, alguma coisa nesse sentido. Como foi a avaliação da comunidade escolar frente ao projeto?
Todas as comunidades que foram consultadas para o projeto e na própria consulta pública que fizemos, a audiência que foi, ela foi pública, geral, aberta para qualquer interessado, a recepção foi muito positiva. Inclusive, depois que lançamos o projeto, recebemos demandas, inclusive, de outras regiões, de outros municípios até, e nesse ponto cabe destacar aqui, agradecer, registrar um agradecimento aos municípios que nos apoiaram fortemente na construção do projeto, porque os terrenos que foram que, em que serão construídas essas escolas, elas foram doadas pelos municípios. Então a gente conseguiu efetivamente a doação de quase aí os quase a totalidade dos 40 terrenos que nós conseguimos reunir para construir as escolas foram doadas pelos municípios. Então tem que ser feito um agradecimento muito especial a esses municípios, todos os que doaram. E na sequência a gente pode medir a receptividade e a atratividade desse projeto pelo simples fato de que fomos procurados para na tentativa de contemplar mais municípios ou regiões no projeto aqui, porque até quem consultar o material que está disponível online do projeto, se colocar no Google lá o nome do projeto Mais Escolas Paraná, vocês vão ser direcionados aí para o site da secretaria que tem esses elementos. Quem vê as projeções de como ficarão essas escolas, naturalmente fica interessado em ter uma unidade dessa próxima, poder colocar o seu filho, matricular o seu filho em uma instituição dessa, porque a gente espera que sejam unidades de referência, com nível de conservação, nível de infraestrutura instalada, diferenciada. Esse modelo aqui no Brasil foi implementado há alguns anos atrás no município de Belo Horizonte. Então, nós visitamos o município de Belo Horizonte para escolas municipais. Então, esse modelo já opera lá há uma década aproximadamente. E lá, as visitando as escolas, você vê como a qualidade da infraestrutura permanece assim muito elevada, porque, como eu mencionei, o interesse aí do parceiro privado é manter as condições adequadas da infraestrutura para que ele possa receber. Então, é um alinhamento, efetivamente, entre o poder público e o poder privado.
E para finalizarmos aqui a nossa entrevista, certamente com a expansão de unidades físicas, haverá também um investimento por parte do governo do estado, da Secretaria de Educação, em investimentos na equipe pedagógica, esse investimento humano mesmo, em novos professores, novas equipes da área de educação?
Sem dúvida, até porque dessas 40 unidades novas, a gente estima que pelo menos 35 serão efetivamente unidades novas. Eu quero dizer, não serão escolas em que você vai ter uma transferência de alunos de outra instituição. Então, são unidades totalmente novas, serão novas matrículas. E isso certamente demanda a contratação de novos professores, tanto temporários quanto efetivos. Nós temos essa política de ampliação do quadro efetivo, então, como também de pessoal administrativo. Então, para suprir essa demanda, essa necessidade adicional, haverá certamente uma ampliação do nosso quadro.
Muito bem. Chegamos então ao final da nossa entrevista. João Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Muito obrigado, obrigado a todos vocês da CBN.